Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com o lutador de rua mais violento, o Keno.
Porra, nesse filme o Ryu apanha pra caralho, hein? Que merda, hein?
E o Bigode, que apanhava na rua que nem o Ryu. Solta a vinheta.
Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fight.
Eu lembro das vezes que eu apanhei na rua. Uma vez eu fui rebocado. Teve uma vez que eu e mais um juntamos pra bater em outro. A gente era molequinho, devia ter uns 4, 5 anos. E qual foi a outra que eu apanhei na rua, cara? Ah, teve uma vez que eu espanquei um moleque na minha casa. Aí eu, depois que eu tava fora da zona de conforto, eu fiquei com medo de sair na rua e ele me bater desprevenido.
É assim, rapaz, regra da rua, né? Se o cara deu mole, e apanha.
Aí eu tomava o maior cuidado, né? Mas eu apanhei mais 2 ou 3 vezes na rua. E foram as únicas vezes também, né? O resto eu sempre fiz de tudo para evitar brigas. Eu não gosto de me machucar. Então, se você não gosta de se machucar, ouvinte, não arrume brigas na rua. Hoje eu só arrumo brigas de trânsito porque eu não tenho medo de morrer. De bala, só de doenças. Mas é isso aí, vamos começar mais um WikiCast depois desse pequeno bate-papo informal, ignorando que estávamos gravando. Eu, Keno e o Pato combinamos de gravar sobre Street Fighter, Punho Assassino, mas o Pato, pelo visto, não apareceu.
O Pato foi pras montanhas treinar o saxo narrador, né, cara?
O mestre mandou ele ir naquele dia, ele não foi.
Ele foi um cara baixinho, gordinho, careca, e vai voltar um havaiano de 2 metros, né, cara?
Sabe quem é o Pato é do WikiCast, galera? Lembra aquele cara gordão que aparecia em tudo que é filme? Ele até aparece numa outra história americana? O filho da puta hoje tá forte. Aquele que fazia o meu nome não é Irving? Sabe qual é essa série? Sabe aquele cara que era amigo dele, um gordão grande? O filho da puta hoje em dia tá magro, malhado pra caralho, que eu não descobri ontem essa porra. É o Pato, é o nosso menino gordinho que vai ficar forte. Mas, cara, assisti, né, eu aí que presenteei o Keno com esse DVD aí nessa promoção louca que a loja americana fez. Acho que eu paguei R$2 na porra do DVD, alguma coisa assim. Vou mandar pro Keno!
Aí... Não, você mandou porque eu pedi que você tinha comprado lá o DVD especial com lata do caralho A4 lá.
Ah, é verdade, dessa vez foi você que me pediu, né? Não foi eu que mandei pra tu, né? É verdade. Mas não, eu não comprei uma edição especial desse jogo, desse filme, tá bom? O Keno deve estar falando de outro filme aí. Que eu
não,
comprei.
Não, a tua versão, se eu não me engano, era a versão acho que do Blu-ray, ó, porra dessa.
Não,
aí, cara.
Minha versão é igual a tua. É DVD? Não tem Blu-ray, acho que não teve Blu-ray no Brasil.
Ah, teve não?
Não. Mas eu pedi pro Keno fazer o background aí. O que é Street Fighter, Punho Assassino, Keno? Pra quem só conhece o verdadeiro Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme e com o Street Fighter Victory.
Nossa senhora de filme. Porra, esqueceu do Raul Júlia, caralho. Não, cara, porque logicamente, né, pra quem diz, Street Fighter é uma franquia clássica de videogames, e o Street Fighter Punho Assassino, ele foi uma websérie lançada em 23 de maio de 2014, que foi idealizada por fãs de Street Fighter, e depois disso alguns investidores, com aval da Capcom, logicamente, né, detentores dos direitos da franquia, decidiram fazer uma websérie contando a história inicial do Street Fighter. Então, essa galera, eles já tinham feito um curta do Street Fighter, uma lutazinha entre o Ryu e Ken, só isso, que eu acho que tinha sido saído lá em 2010 ou 2012, chamou a atenção, e aí decidiram investir aí junto com o canal Machinima, se eu não me engano, com a Honda, e como eu falei, com a aval da Capcom, a equipe de produção ali teve um orçamento assim mínimo, mas um bom orçamento legal, para se fazer uma websérie, se eu não me engano, de 10 episódios para o YouTube. Saía toda semana um episódio, e esses episódios contavam exatamente o início das aventuras do Ryu e Ken, né? O treinamento do Ryu e Ken e a origem do Akuma, logicamente baseado na versão dele, da galera que produziu a série. Então, eu resumi mais ou menos isso, foi uma websérie. E aí, tipo, ela fez um grande sucesso no YouTube, acabou sendo convertida depois para um longa-metragem, assim, muito entre aspas, né? Tipo a Globo, né? Fazer a minissérie em 4 episódios, depois juntava e mandava pro cinema, tipo que rolou com o Auto da Compadecida. Então, é a mesma coisa que rolou aqui com Street Fighter, com o Assassino.
Ou fazer o que ela adora fazer, né? Passa vários comerciais. Tivemos 2 milhões de espectadores para ver Gonzaga. Aí passa uma semana, agora em formato de série, Gonzaga na TV Globo. Tipo, fez 2 milhões de pessoas no cinema, pode passar 2 semanas depois na porra da televisão. A Globo trolando a galera.
É, tô vendo aqui, ó, o formato da websérie foi lançado no canal do YouTube do Machinima.com, que já não existe mais hoje em dia. Em 23 de maio de 2014, os formatos subsequentes TV e DVD Blu-ray foram lançados posteriormente no mesmo ano. Nos Estados Unidos foi lançado em 27 de outubro de 2014, lançou em 7 de janeiro de 2015 uma sequência. Ah, dizem ainda que tem uma sequência em desenvolvimento, mas, cara, como a última notícia dela foi em 2015, e depois disso não se falou mais nada. Se eu não me engano, até o cara que faz o Ryu na série, que é o... Deixa eu conferir aqui o nome do rapaz que tá no coisa, é o Mike Moore. Se eu não me engano, ele até faz o Bruce Lee aí no Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, aquela cena polêmica, né, cara, do Bruce Lee apanhando pro Brad Pitt ali. É, então parece realmente assim que o projeto foi pro caralho, você não se ouve mais falar dele. Mas realmente foi uma série que fez muito sucesso, e principalmente que eu acho que depois de anos sem sair nada de mídia audiovisual de Street Fighter, né, cara, saiu um trabalho que, cara, é bem feito, respeita bem a saga do Street Fighter. Pô, eles bebem bastante da fonte lá do Street Fighter Alpha, né, que é o Street Fighter Alpha, até meio que seu objetivo de contar o início do Street Fighter. Eles pegam bastante daquilo ali, eles têm alguma... bebem um pouco dos animes também que saíram em sequência. Então tem muita coisa assim. Então, tipo, foi realmente uma série que teve uma visão muito positiva. Tem uma ótima coreografia. As atuações são mais ou menos,
Porque se tu pega ali, ô Kenô, a galera que faz tem a ver com luta, né? O idealizador parece
sim, que era... Sim, que é o Joyasa, que até o Akuma, né? No caso, sim. O Akuma já marombado, né?
Eu vi pela primeira vez, eu comprei o DVD, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim como muitas HQs e muitos animes não, mangás, cara, eu vou comprando DVD. Até porque tem muita coisa que eu já vi no torrent. Então o que eu faço? Eu acho o DVD, eu vou e compro. Isso se chama um pouco de consumismo com eu tenho que ter. Então, tipo...
Normal.
É normal. Mas assim, eu faço isso também por dois motivos que eu aprendi. Teve muita coisa no passado que eu não comprei e depois pra eu achar foi uma merda. Então eu vou comprando e vou vendo quando eu tô afim, é meu. Eu não sou lombadeiro, entendam isso, tá? Porque eu não gosto de ficar me comparando com lombadeiro. Eu sou o cara que eu não tenho pressa pra ler. Então, tipo, tem coisa que eu compro, vejo na hora. Um exemplo disso foi o Contos da Cripta, animação, que eu comprei recentemente. Eu tava louco pra ver de novo. Vi no Torrent, mas tava com a qualidade muito ruim. Então eu comprei e já vi, né, uma temporada rapidinho. E tem outras coisas que eu compro, como o próprio DVD do Street Fighter. Eu falei agora porque no off. Eu comprei e eu não vi meu DVD, eu vi no YouTube. Eu tenho o direito de ver no YouTube, pirata, eu tenho o original. Eu comprei, porra, e dei porque não, caralho. Dei mesmo, não precisa ficar aí falando pra ninguém lá. E é muito bom, cara, é muito bom, sabe por quê? Eu vou falar pra vocês. Quando a gente fala do Street Fighter, a gente volta lá nos anos 90, a gente tem o Street Fighter com o Van Damme e o Raul Julia, mais perdido que segue em tiroteio no que tá fazendo, e o Mortal Kombat... A gente, sem sombra de dúvidas, vocês devem ter escutado. Se você quer um pouquinho de paraquedas, eu recomendo que escute. O Mortal Kombat é muito superior, né? E quando a gente vê o Street Fighter Punho Assassino, e eu falei porque eu acho que o ritmo é lento, até porque eu não sei se é aquilo que ele também falou, eles pegaram a websérie, que era pra ser uma coisa curtinha, e talvez fosse mais melhor de bom ver em formato série. Porque ver de uma vez, não sei também porque eu vi na pressa, que eu acabei vendo tarde, eu quis ver rápido e acabou sendo monótono, mas é muito bom. Não confunda. Não é porque é monótono, não é ruim. É boa a série, eu não sou fã do Street Fighter como o Kenô aí pra entender tudo a saga do jogo e tudo mais, mas ele é bom porque você vê elementos pra você que conhece o mínimo de Mortal Kombat ou de Street Fighter, tem tudo ali. Você tem aquela meio que rixa entre o Ryu e o Ken. Você tem no Ryu aqueles princípios orientais de, olha, a gente tem que estudar, tem que ter paciência. E até.
Sim, não. Você vê que ele, durante o treinamento, ele se segura bastante, né? Tanto que na primeira luta dele com o Ken, ele perde, o mestre dele fala, por que que você se segurou? Você se segurou, porque tem aquele negócio, ele não quer machucar o amigo dele.
Sim.
Tem toda essa questão, esse princípio. Até no final da série, que é uma parada bacana, é que o mestre dele entrega para ele uma faixa. Ele fala um ditado lá japonês que é o Furikazan, cara. Cara, ele era um. Até vou até procurar aqui, porque eu não sei explicar direito o conceito do Furikazan, que é uma versão popularizada do padrão de batalha usado por Takeda Shingen, que era um general japonês do período Sengoku, que era uma faixa que citava as quatro fases da arte da guerra de Sun Tzu, né? O tão querido livro que hoje em dia esses coach filho da puta usam, né, de base, né? Não, tem que ler. Pra se dar bem na vida, tem que ler a arte da guerra, né? Como se o Tizum fosse um coach, né? O coach lá da China antiga, né? Que a frase seria algo mais ou menos como: tão veloz quanto o vento, tão gentis quanto as flores, tão violentas quanto o fogo, tão inabaláveis quanto as montanhas. Assim, era tipo um conceito, né? De luta, né? De como um guerreiro deve ser. E essa frase está escrita no, na faixa do Ryu. Acho que até se você quem procurar aí no as imagens aí da série do jogo já vai encontrar essa escrita na faixa. E, pô, achei legal que até no final do seriado tem essa entrega aí, ó, tá aqui a faixa e tal. E lembre-se, seja tão veloz quanto o vento, tão coisa quanto as
Até
flores,
porque ele
tão.
tem aquele problema, né? Ele tem ali o Hadouken negro com ele, né? Então é meio que pra
Sim,
também ele
sim,
dar
sim.
aquela controlada. E o que eu ia acabar falando também que você tem aquele espírito no Ken, que é um americano, do cara que quer. Ah, não tem paciência. Não, não.
Sou melhor,
É a
sempre que
porra. Eu acabei que eu vou ler aqui no manual rapidinho e vou aprender a parada lendo, né? Tipo, ninguém
exato,
aprende
Zé
nada em
Gabriel.
manual, gente. Vamos ser sinceros. A gente sempre aprende catucando ou vendo outra pessoa fazendo. Então essa porra é mó
Exato.
caô. Então, tipo, é legal você ver esse espírito, que no meu caso, não sei se o que eu não concordo, mas obviamente é um sentimento especial meu, né? É particular. Quando eu vi esse negócio do Ryu, eu lembrei logo de duas coisas. Obviamente eu lembrei do Street Fighter Victory, porque
Tem
tem
como?
aquele negócio do Ryu ser um americano, ser orgulhoso, e o Ryu não, perdão, o Ken, né? Ser aquele negócio todo. E lembrei muito do Dragon Ball.
Se tu falar Evolution, eu vou te dar um tapa.
Evolution, Evolution
Não!
mesmo. Porque a
Não, que
gente
o
vê
live
o Goku.
action.
É, a gente vê o
Não,
Goku.
bigode, não,
Não, a gente vê o
bigode.
Goku sendo um jovem americano, que não treina, que faz pelo um beijo o Kamehameha. A gente vê os valores norte-americanos no Goku do Evolution, é o Ken no punho assassino. Não sei se você concorda comigo. Porque é o estilo. Se você botar, não tô falando que o japonês é perfeito e tudo mais, mas tem toda aquela porra de você aprender, ter paciência. E lembrei também do Fatal Fury, né? Do Terry e do Andy,
Sim.
né? Daquele negócio de, ó, você tem que ter paciência. Não é assim que você não pode ultrapassar as paradas, né? As etapas. E o que é legal também é que você acaba tendo, entre aspas, duas histórias, mas você tem mais a história do mestre do que do próprio Ryu e do Ken, né? E isso é legal também, eu gostei disso. Você tem uma história dentro de uma história muito bem contada também, né? E eu acho que
Sim.
isso é bem legal também na série.
Sim, cara, realmente a série ela tem essa questão. Eu acho que também parte muito, querendo ou não, quando a gente pega o Street Fighter 2, né, que é o grande sucesso, ignora completamente Street Fighter 1. Street Fighter 2, ele tem ali aquele negócio, né, dos lutadores rodar pelo mundo e lutar, cada um de um país e tal. E, cara, vamos falar a verdade, Street Fighter é uma parada muito caricata, são estereótipos, cara. Todos os personagens ali são estereótipos do país que eles representam. Você vê, ah, não, o Blanca é um homem bestial do Brasil, né? Tipo, a Amazônia, uma fera, eu não sei o que lá. Não, o Ryu já é o japonês karateka. O Guile e o Ken já são os dois americanos e são os caras mais American Way, enquanto um
É o soldado.
é o soldado americano e tal. É, lá da Força Aérea, tipo, muito típico até dos filmes dos anos 80, 90. O Ken,
Sim.
não, já é o jovem playboyzão dos anos 90, né? Tipo, tem família rica, pratica artes marciais, e não sei o que. Então, tipo, a série ela acaba
Bate
inserindo.
mendigo em puta. É o Ken.
pô, tem um Dalcinho lá que, ah, ele é o cara da Índia que, porra, estica o corpo. Tipo, querendo ou não, são estereótipos de cada local, até do próprio Japão. Tanto o Ryu quanto o Honda são dois personagens assim, estereotipados pra caralho. Então, tipo, a série ela acaba trabalhando um pouco com isso. Enquanto o Ryu é o jovem japonês, não, que eu tenho que treinar, sério, me dedicar, e não, a gente não pode desobedecer o mestre. Já o Ken não, já como eu disse, o playboy americano, não, pô, a gente tem que se divertir, tem que chegar ao
Eu
topo,
tô
tem que
pagando pra esse filho da
treinar.
puta me dar aula, então eu quero que ele me ensine o Hadouken agora.
Então tem realmente essa parada, e pô, como eu falei, a série ela entrega isso muito bem. Você fala que ela é monótona, eu não diria que ela é monótona, eu acho que ela só ela conta a história, ela realmente ela não tem muita ação, porque a série ela está dedicada a contar uma história, fazer um background. Ela é uma história de origem,
Sim,
ela é a
sim.
origem do Street Fighter. Ela não só, como você falou, ela não só aborda o treinamento do Ryu e Ken, que é muito bem abordado no final, que eu acho que de todas as mídias que eu vi ou li de Street Fighter, eu acho que é a melhor mídia que aborda essa parte do treinamento, tipo, lá o Street Fighter 2 Victory, que é o do S que passava no SBT, não aborda essa parte do treinamento. Você já vê que o Ken, ele já, ah, eu já lutei em vários torneios e não achei, até indo muito contra o que o Ken fala no início do filme, né? Ele, ah, não, pô, cara, eu sei que, pô, eu já fui para os Estados Unidos, que tem vários torneios, não sei o quê, a gente está aqui fazendo nada.
Eu
Já
conheci
lá
o
no.
mundo lá fora, né? Que ele fala.
Exato, lá já no desenho já é outra coisa. Ele fala, ah, cara, eu já participei de vários torneios de karatê, e, poxa, cara, nenhum deles eu encontrei um rival à altura, tipo, um cara como você, né? Que ele fala tudo que até a ideia do coisa lá é ele chamar o Ryu, tirar o Ryu lá do trabalho de madeireiro dele, né, pra viajar o mundo, exatamente pra isso. Então, tipo, você já vê que tem esse contraste. Então, tipo, cara, o início do treinamento mesmo, normalmente mangá, em quadrinho, em anime, a gente só tem menções ou trechos de como era aquele treinamento dos dois. Até a brincadeira da faixa, tipo, a faixa vermelha do Ryu, quem deu foi o Ken, isso é tirado do Street Fighter Alpha, né? É uma coisa do Street Fighter Alpha. E, tipo, a origem da faixa do Ryu é essa. Quem deu a ele foi o Ken, que era a faixa que prendia o cabelo dele. Então, tem essa questão de, tipo, você ver realmente que os caras trabalharam bem esse ponto das referências. Porque aquele negócio, ela tem a linguagem mais lenta, porque exatamente, ela está contando uma história, ele precisa te explicar quem é aquele dois, como é o treinamento daquele dois, por que que aquele mestre treina eles assim. Porque, tipo, se você pegar os jogos de Street Fighter, Ryu e Ken são os senhores fodões, Overpower é pra caralho.
Já nasceram na porrada.
Dependendo da versão do Street Fighter que tu tá jogando, o Hadouken do Ryu não é um Hadouken, é um Kamehameha errado. Então, porra, você tem esse tipo de coisa. E, tipo, ali você tem que explicar, pô, se eles são os fodões, por que esse cara tá segurando eles assim? E aí vem o contexto da história do Akuma, que é, porra, que é um. Eu vou botar vilão, porque eu não vejo ele como. Sim, ele é caótico, isso com certeza ele é, mas ele não é um vilão, por exemplo, como o Bison. O Bison ele quer dominar o mundo, ele tem uma organização para dominar o mundo e porra, impor a lei dele em cima do mundo e
Ele
fazer
quer
o
ser o
dólar
único
Bison.
mestre, na verdade, né? Ele quer ser o cara que domina a arte e que vai ser o único mestre daquela arte. Pelo menos eu vi dessa forma, não sei se tu
Exato,
concorda.
assim, ó, o Akuma, ele é o cara que quer ser o mais forte, ou mais forte, não é só dominar aquela arte, ele quer ser o mais forte. E, cara, só que como ele tem um valor distorcido, ele acredita que a força se vem através da violência, ele bota isso em prática de uma maneira completamente absurda. Então ele acaba, como eu falei, ele é caótico, ele não é bom, isso é com certeza, mas ele também não é vilão de tipo, ah, eu vou fazer isso para dominar o mundo e trazer sofrimento à vida das pessoas. Não, ele quer ser o mais forte e ele vai atacar todos aqueles que são considerados fortes ou que vão tentar impedir ele. Então tem esse contexto
Então
assim.
você que apanhava no colégio, olha aí, ó, o cara não vai te incomodar. Nem bullying ele
Sim.
vai fazer com você, diferente do Bison, que quer tomar a sua casa. Entendeu a diferença
Exato.
entre vilão?
E ele quer tomar a sua casa e mudar o dinheiro para o dólar Bison.
Olha aí, ó.
Quer construir Bisonópolis. Esse filme do Van Damme, cara.
A gente vai falar dele ainda. Continua aí que eu não te cortei.
Então, cara, isso assim que eu acho bacana, que realmente ele é uma. Por isso que essa série deu muito certo. Ela é uma série que ela respeita demais O que
O
é
Raul
o
Nori, né?
Spotify? Uma coisa até que, pelo menos, quem ouve lá os podcasts do Locadora TV, ouve o Belo e o Desgraça falarem muito do Street Fighter V, é uma coisa que o próprio Street Fighter V não fez muito bem. Em relação que dizem que o modo história do jogo é horroroso, é um nada com porra nenhuma, que tipo, ele não bebe quase nada das coisas antigas, ele não aproveita um anime, ele não aproveita nada. Tipo, ele simplesmente faz um modo história jogado que não traz um bom vilão, não traz um bom protagonista, os personagens novos são mais ou menos, os personagens clássicos estão lá por tá, né? Tipo, é praticamente um jogo para você jogar e eles fizeram uma historinha ali, qualquer coisa, para dizer que tem, né? E isso tem outros pontos negativos dentro do Street Fighter V que eu não vou entrar aqui, porque não é um podcast de videogame em si. Mas, tipo, realmente foi bacana ver como que a série tratou o Street Fighter, principalmente numa época que a Capcom tava cagando. Se não me engano, se 2014, eu acho que o Street Fighter tava para fazer, eu ia fazer 25 anos, e aí a Capcom não lançou nada em comemoração. Então, que nesse ano aí saiu isso. Se eu não me engano, também saiu um outro projeto feito por um outro fã, que era o Mega Man versus Street Fighter, porque também o Mega Man também fazia aniversário nessa época, e a Capcom também estava cagando pro Mega Man, cara. Tipo, já há tempo, já, tipo, o Mega Man ficou praticamente marginalizado. Inclusive, a série Punho Assassino faz uma menção ao Mega Man. Felizmente, ela foi cortada na versão longa-metragem, pelo menos a versão que eu vi, que é a do DVD. Não contém a cena, que é uma cena em que o Ryu e Ken ganham um Nintendinho. E a fita que vem nesse Nintendinho é o Mega Man 2, né, cara? Um dos Mega Man mais populares, tipo, e quem vão jogar amarradão. Caraca, ele trouxe o Mega Man 2 pra gente, olha só. E, tipo, os dois foram lá amarradão jogar Mega Man 2, cara. Isso é
Lembrando
muito
que
bacana
a
de
série se
ver.
passa em 1980 alguma coisa, né?
Sim, foi o lançamento do Mega Man 2. Eles até comentam, caraca, Mega Man 2, mas isso aqui é lançamento, tipo, eles brincam com
Como
essa
se o
questão.
pai do Ken rico pra caralho fosse alguma coisa, né? O Ken, agora que tem tudo, fica surpreso que é um Mega Man e um Nintendo.
Pô, tava no cu do mundo, né, cara? É impressionante ter a televisão naquela merda,
Treina todo dia, tem a televisão na porra do tempo. O que é
né?
legal, a gente vê o que o Keno tá falando aí, é que como as coisas são. Falar que fã, né, fazer as coisas é melhor, é um pouco perigoso. Porque
A
é da
gente viu
seguinte
aí,
maneira.
até, desculpa até te cortar, a gente viu aí que o fã interferir algumas vezes não é uma boa ideia, né, cara? Tá Star Wars que não deixa a gente mentir, né?
Sim,
Então.
era isso que eu ia falar. Ou você tem realmente uma coisa muito boa, ou você tem uma coisa muito ruim. Por que eu tô falando tudo isso? Se a gente pega lá em 1995, os caras podiam fazer um filme do Street Fighter melhor? Porra, sem dúvida que eu acredito que sim, poderiam. Uma prova disso é o próprio Mortal Kombat. Botando os dois ali, que são basicamente da mesma época, ele para mim é superior ao Street Fighter, né? Até
Sim, é
porque.
superior principalmente. Ah, desculpa, é superior principalmente que o Mortal Kombat ele segue a história do Mortal Kombat. Ele realmente pega
Sim.
o que está no jogo e adapta para o filme. Logicamente vai ter diferenças, porque é uma adaptação, não é uma transcrição, mas ele ainda está ali, o conceito, a essência, os personagens do Mortal Kombat. O problema do Street Fighter de 95
É
é que
focar em
ele é.
muitos personagens e dar preferência para um também, né? Tem
Não, nem
isso.
só por isso, Bigode, porque na história do Street Fighter 2, realmente quem ganha o torneio é o Guile, cara. O Guile ganha o
Não, nem tô
torneio,
falando
tipo,
de
ele é.
torneio, que não tô falando de como eles fazem a história. Eles focam
Sim, é.
mais no Jean-Claude Van Damme, porque ele é
Famoso, né,
o
da
famoso
parada.
ali da parada, tirando o Raul Julia. O outro famoso é o vilão. E eles fazem uma farofada toda querendo falar de 1 milhão de personagens ao mesmo tempo.
Cara, eu acho que o problema não é nem ter muitos personagens, o grande problema é a história, porque a história da porra é uma porra de uma guerra. O filme do Street Fighter, primeiro, ele não conta uma história que é igual ao que ele é igual ao jogo, não consegue ele adaptar bem o jogo. Segundo, que ele é uma proposta completamente maluca, que ele tenta ser qualquer tipo de filme, menos Street Fighter. Ele tenta pegar um pouco do lado, aquele do Apocalipse Now, do Bom Dia Vietnã, de filme de ação do próprio Van Damme. E, tipo, e nada ali do contexto te lembra Street Fighters. Personagens não tão caracterizados como o do Street Fighter. Não tem a personalidade do Street Fighter, cara. Pra você ter ideia, inclusive, o diretor do filme não sabia nem o que era Street Fighter. Isso, não sei se vocês chegaram a comentar, que tem já um podcast do Wikicast sobre esse filme, mas o diretor, ele não sabia o que era Street Fighter. Ele não sabia do jogo, ele não procurou saber o que era do jogo. Só jogaram o roteiro na mão dele e ele foi fazendo. Tanto que teve muitas coisas que ele estava pensando em fazer durante o filme, que os atores, que um ou outro ator que conhecia o jogo, falava: não, cara, isso aí não vamos fazer, isso aí não tem no jogo. Um exemplo disso, dizem que tem uma história que o ator que fazia o Ryu lá no filme de 95 deu uma chamada no diretor, porque o diretor queria botar aquela cena em que luta ele e o Vega, né? Queria botar o Vega pra lutar de espada contra o Ryu. E aí ele virou e falou: pô, cara, você já jogou Street Fighter? Você já viu algum desenho? Você já leu alguma coisa do Street Fighter? Não. Cara, Street Fighter não tem arma. Tipo, ninguém tá armado nessa porra. Aí, ah, tá. E o pior é que ele queria fazer com uma espada de verdade, cara.
Olha,
Inclusive, chegaram a rodar a cena e quase machucou o cara ainda. Teve essa
não, eu
porra.
fico de cara, cara, que é só tu sentar a tua bunda. Não, porque assim, vamos ser sinceros, não tô falando que é fácil, mas cara, vão te dar uma parada pra fazer. O que custa você sentar a tua bunda, dar sua paradinha na fita, botar na porra do console a isso é Street Fighter? Beleza, vamos fazer o filme. Caralho, não dói, cara, sabe? Mas não, isso que tu tá me falando aí, na verdade, pra gente aqui, é interessante, né? Que se tu parar pra pensar também, é um tipo de filme americano de luta, né? É os Estados Unidos, na o Guile, ele é uma personificação dos Estados Unidos, como sempre, levando a democracia pra algum canto do país que
É,
os
pior que
Estados
é, pior
Unidos
que essa
acha, né?
merda
Ah, bigode, mas ele é da ONU lá, mano. Pô.
mesmo. Grande merda.
O cara tem uma bandeira dos Estados Unidos tatuada no braço e faz aquela pose assim, né? Até que esse barulho mesmo que eu fiz agora na cara do Bison.
Não, não só isso, ele provoca a porra do ditador que tá com reféns, cara. Então,
Sim,
caralho,
tipo os Estados Unidos faz, né?
Não, não, a
Cadê
gente
você?
tacou a bomba lá porque ele era um terrorista, que ele vai tomar no cu.
É.
Não,
Então,
mas então, sim, mas aí você vê que essa grande questão. Eu gosto realmente do Punho Assassino, exatamente por isso, cara. O Punho Assassino, ele é uma história bem feita do Street Fighter. Ele realmente, ele tem uma ideia e ele bota aquela ideia em prática. Querendo ou não, cara, a ideia do Street Fighter, ela não é uma ideia complicada. Jean-Claude Van Damme já trabalhou num filme que é estilo Street Fighter, que nada mais nada menos que o Grande Dragão Branco, cara. O Grande Dragão
sim.
Branco tem um quê de Street Fighter ali. Então, tipo, logicamente, os caras, eles se aprofundaram, a galera do Punho Assassino se aprofundou, mas eles realmente decidiram pôr uma história dentro do filme. Não só, ah, vamos fazer o torneio em que esses caras aqui lutam. Não, eles realmente pegaram os personagens principais do jogo, que é o Ryu e o Ken, mais o Ryu do que o Ken, e, pô, desenvolveram toda uma história a partir da história daqueles dois personagens. Que é o que eu acho que muitos fãs do Street Fighter sempre esperaram de algo da mídia vindo do Street Fighter, mas que somente, eu acho que só os animes entregavam isso bem feito. Tipo, ah, tem um filme do Street Fighter, você vê que o foco do filme é o Ryu. Vai ter uma animação, um filme de animação, o foco é o Ryu. Então, tipo, sempre trabalhou com esses dois personagens. E já, tipo, o filme não. O filme vem trazer o protagonismo no Guile. Tipo,
Mas por
porra,
quê?
já.
Porque o Guile é americano, foi produzido pelos americanos.
Exato,
E é isso,
exato,
né?
exato. É, isso aí entra na minha bigode, naquela que você falou, né? Depois veio um desenho do Street Fighter meio que baseado nesse trabalho que era feito pela galera do G.I. Joe e era praticamente um G.I. Joe, cara. Tipo,
Os
porra.
bonecos do Street Fighter eram baseados no G.I. Joe quando chegaram aqui do filme,
Era
acho.
na era feito pela empresa do G.I. Joe, bigode.
Aí.
Era feito, tanto que você tinha o tanque do Ryu, o Jeep do Blanca, tipo, porra. Cara, então, tipo, umas paradas muito caixão, o Bison de Bazuca. Então procura aí, bota aí, ó, bonecos Street Fighter, você vai achar o um
E
comercial,
o
cara.
Bison com bazuca é tudo, né? Bison Bazooka, né? Já combina o nome, né? Oh my God, Bison Bazooka!
Não, o bicho é tipo lá o um cara fodão com o Psycho Power. Não, vou pegar
Ah.
aqui a minha bazuca.
Agora as crianças vão brincar, né? Não. Ah, o seu Hadouken não segura o tiro da minha bazuca. Mas
Mas
é
isso
aquilo que
aí.
é. Mas o que no início é aquilo que a gente sempre conversa. Nem vou me. Ah, bigode. Mas o Punho Assassino também é feito por americanos. Olha só. Vamos ser sinceros uma coisa, ouvinte. Não seja burro. A gente sabe que tudo que os americanos colocam à mão e é adaptado do Oriente tem que ter uma merdinha americana que é tudo no filme. Eles têm que fazer a adaptação. Não quer acreditar no que eu tô falando? Ah, bigode, mas isso é 90 e pouco. Vamos pro recente Death Note da Netflix.
Sim.
É tudo uma questão de ser americanizado. Porque o americano, se você não sabe, não é só o americano pelo visto, porque podem me zoar, tem naquele filme lá Quem Eu Era Antes de Você, que o cara zoa lá a Emily Clarke, lá do Game of Thrones, que ele fala, você não vê filme legendado? O americano, ele não gosta... As pessoas falam do Brasil, mas o Brasil, ele é um país... E nesse ponto a gente tem que dar muito parabéns pra gente. A galera pode ver dublado. O americano, ele tem problema em ver coisas estrangeiras.
Sim, se eu não me engano, foi o que no Globo de Ouro, o
cara do Parasita.
O cara do Parasita chamou a atenção pra isso, né, cara? Ele falou que esperava, falou algo tipo, cara, espero que você aqui. Que os americanos leiam mais legendas pra eu poder lançar uma porra
não,
dessa.
Ele falou assim, ah, que quando vocês ultrapassam a barreira da legenda, vocês conhecem mais filmes. Basicamente isso. É. E aí o que vai acontecer? Sim. Uma versão, estão falando que vai ter um remake do Parasita para os Estados Unidos. Porque, sei lá, cara, sabe, tipo que assim, a gente precisa fazer isso o nosso público ver. A gente não pode pegar, nem dublar, para você ver como que os caras são nojentos.
Então, porque a dublagem deles é uma merda.
Pra caralho, né? Então, quando você tem um produto como Street Fighter, que, querendo ou não, o personagem principal é o Ryu, e numa segunda escalada é o Ken, mas quem representa o norte-americano é o soldado americano, que é o Guile, e a nossa estrela de ação é o Jean-Claude Van Damme, né? Então, que não é americano?
tem isso, hein?
Né? Os caras fazem aquela cagada, porque é um filme de guerra, junto do que o Kenon também falou aí, em relação a um misto de Bom Dia Vietnã com Apocalipse,
Apocalipse Now.
Ah, essa é a missão do sexo hot. Mas você vê no Punho Assassino uma coisa que é feita por pessoas que sentaram o rabo e foram jogar o videogame, foram atrás de
fãs da série. Os caras são fãs. Tipo, eu acho que a questão não é tipo, precisa ser feito por americano, por japonês, por caralho.
Isso que entenda, pelo menos. Né?
É, exato. Pô, tem muita obra japonesa também que é feita por japoneses que são uma merda. Então, tipo, própria adaptação de anime, os caras fazem, cara, tem aí, tem, acho que ainda tem no Netflix, tem no Netflix ou uma porra dessa aí. Tem lá o filme do Fullmetal Alchemist, né, que é um anime, o HBO chegou a ver, adorou e tudo mais, um anime que a galera adora. E, pô, o filme não é tão bom assim, cara. O filme tenta ser igual ao anime, tem características, tem a caracterização... Mas, pô, o filme é cagado. Tipo, ele é diferente
do Samurai X, né?
É, exato. Já o Samurai X, o primeiro filme é muito bom. O segundo e o terceiro eu acho horrorosos. Que eu acho horroroso que eles pegam uma saga muito grande e comprimem dois filmes assim de um modo que não funciona. Eles tiram muitas das coisas marcantes da saga. Mas, tipo, o primeiro filme ele é muito bem feito. Ele adapta bem as coisas que tem lá. Então, tipo, essa é a grande parada. Você pegar alguém que saiba trabalhar com o produto, que estude o produto. Porque, porra, eu vou falar, vamos lá, que o Bigode puxou esse exemplo horrendo que foi o filme do Dragon Ball. Cara, tal, eu acho muito impossível você fazer um live action do Dragon Ball, porque o Dragon Ball é algo totalmente fora do escopo. Ele é algo totalmente fora do padrão ali. Mas, cara, se um cara sentar, ler todo o mangá, porra, procurar ver as adaptações de anime, porra, tentar escrever um roteiro baseado naquilo, ele deve conseguir fazer uma adaptação que não vai ser logicamente igual ao Dragon Ball, não vai ser, porra, vai ter uma base boa do Dragon Ball para imprimir toda aquela aventura.
Então, a gente não quer tintim por tintim, né? A gente quer...
também não, se for pra eu só leio o mangá, vou ler o...
A gente quer uma... O próprio Samurai X faz isso, eu acho muito bem, Keno. Ele pega a ideia do anime...
E não usa menor idade pra nossa caralho.
Mas, tipo assim, um exemplo. Em vez de botar a luta entre o Kenshin e o Shishio lá naquele castelo do Shishio, eles adaptam isso e põem no barco. Eu acho uma boa adaptação... Porque não precisa. Porque tem história pra caralho pra chegar naquela casa do Xixio. Teria uma porrada de coisa pra chegar. Então é aquilo. A gente não quer o Tintim por Tintim. A gente quer que seja fiel com elementos básicos. Não é. Tá, agora o Goku, ele é um estudante universitário. E a Bulma é uma cientista da NASA que decide procurar esferas do dragão não, porque o seu tio avô e cachorro morreram.
Ah, cara, a Bulma nesse filme eu nem lembro o que, que ela era, cara. Eu nem lembro.
Fala, ela tá caçando as esferas do dragão, só isso que
eu. Não, tô procurando essa merda aí. E aí, vambora, vamos? É. Porra, tamo junto.
O Punho Assassino, como o próprio Keno disse, o que, que eles fazem? Eles colocam a música do Street Fighter.
Sim, o velho, cara, esse velho. Esse velho é muito bom, cara, que ele toda hora fica sacaneando. Eu acho que é uma brincadeira com essa questão da rivalidade Oriente e Ocidente, daquele toda hora fica sacaneando quem chama ele de mulherzinha,
sim,
de namorado. Vamos lá, estranheiro, nunca que você vai conseguir ganhar o Ryu, o verdadeiro japonês, quero ver. Vai, o Hadouken, é seu velho, muito mais, ele não consegue. Né? Ah, cara, muito bom.
Não, sim, ele velho, toca a música do Street Fighter, ele fala, ele faz essas nuances que o Keno falou, brinca aí que é a versão do sonho do Keno, que eu não sei de onde que ele tirou isso, que o pai do Ryu, do Ken, dá um Super Nintendo pra ele, né, um Nintendinho.
Não, não é versão, é um Nintendo.
Ah, tá.
Não é versão do sonho, pô, qual é a versão lá do...
É a versão
negócio?
Real, porra, eu vi.
É a real version. Não, cara, isso eu achei uma sacanagem, porque tem essa cena e tem uma outra também, que uma que é uma homenagem ao desenho, né, o desenho que passou no SBT, que é uma cena do Ryu e Ken indo pro bar. Eu acho que eles não chegam a brigar, mas eles vão ao bar se divertir. E lá no bar eles encontram o criador do Street Fighter, né, cara? Lá o Ono, lá, deixa eu ver aqui só o nome do dito cujo direito pra falar, que eu acho que é Yoshimitsu Ono, uma porra dessa, assim. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Ah, vambora. Música de elevador aí, bigode. Aí, tá aqui, ó. Yoshinori Ono, cara. Ele tá na série ali. Ele até. O Ryu e Ken chegam no bar, ficam meio estranho. É ele que puxa os dois lá pra entrar no bar. Então, tem essa referência. Infelizmente, ela é cortada na versão do filme. Não sei se foi por alguma questão de direito de imagem, alguma coisa disso. Mas acabaram cortando.
Aí. Então, são certas nuances, cara, que a galera quer ver. Você pode fazer algumas adaptações e tudo mais, né? Fora da série original, mas a galera pegando aí, acho que esses dois maiores exemplos aí, e falar o outro, obviamente, só pra irritar o Keno. Quando você pega o Dragon Ball Evolution e o próprio Street Fighter lá com o Jean-Claude Van Damme, cara, é ridículo. É ridículo. Não é porque eu quero que seja ridículo, porque são adaptações ruins, é o que a gente tá falando. Beleza, tu tem o Ryu, tu tem o Ken, tu tem o Raikou de Aparta, mas ao mesmo tempo que você tem, você não tem. Porque você não tem o Ryu e o Ken são dois contrabandistas. Aí tu vai ver.
Não, eles não são dois contrabandistas, são dois malandrões, né? Eles dão aí, dando golpe, né, cara?
Sim.
Tipo, porra.
Aí tu vai ver a porra do Punho Assassino, tem o Ryu todo. Ai, eu não posso fazer isso, eu treino, eu não posso se ceder. Aí tu fala, cara, que porra é essa? Porque o cara tá indo ali no cerne do personagem, ele tá fazendo a parada do jeito que tem que ser, sabe? Mas a gente sabe, né, cara? Americano pra fazer algumas coisas é escroto pra caralho, né?
Eu acho meio sacanagem você só botar o dedo, a culpa no americano. Apesar de que realmente, quando eles pegam a parada, eles cagam a grande maioria.
É porque a maioria das coisas que eu vejo é americano, eu não vejo muita adaptação de anime, então eu não posso falar.
Mas, tipo, realmente, porra, maluco pega pra cagar. Aquele negócio, cara, vai depender de quem tiver gerenciado o projeto. O Assassino, ele foi sucesso, como eu falei, ele inclusive ajudou a Warner a investir lá na websérie do Mortal Kombat, que eu já não acho tão legal assim. Achei ela bem ruimzinha. Pô, foi uma parada aplaudida. Os caras ganharam sucesso. Os caras prometeram uma segunda temporada que, porra, ela nunca vai vir exatamente. Por quê? Porque aí entra aquele negócio. Eu acho que pra mim, bigode, o que mais interfere nessa questão é a porra do lucro. Porque como a gente já falou lá no episódio de Mandaloriano, cara, os caras têm que perceber que uma coisa bem feita vai gerar lucro. Ela vai dar lucro, ela vai vender boneco, ela vai fazer o caralho a quatro. desde que, porra, pegue e seja bem feito. O Punho Assassino era só uma websérie. Tipo, você assistindo o negócio, você vai ver que tem alguns efeitos mais baixo orçamento, que o orçamento era curto, não é uma parada de grande produção, mas ainda assim é bem feito, é bem adaptado, fez o sucesso, virou DVD, virou Blu-ray, vendeu pra caralho. Tipo, na Comic Con do ano seguinte, os caras foram chamados pra falar da série, os caras prometeram uma segunda temporada. E aí, vem a porra da Capcom, dono de Street Fighter, vem a porra do canal do Machinima, que era quem distribuía a porra da série. Rola uma injeção de dinheiro. Não, chega aqui, você aqui. Não, pera aí, antes de você fazer a continuação dessa porra aqui, a gente vai lançar o Street Fighter V, esse jogo de merda, e a gente quer que vocês façam um seriado baseado no Street Fighter V. Esse seriado, foda-se, não tem nada a ver com o seriado de vocês. Vocês vão pegar uma história do zero aí e vão fazer essa porra. E aí, o que que acontece? Vai lá, os caras pegam essa série, que é o Street Fighter, eu acho... É o que? É Redemption, do que você falou?
Puta, calma, é Revenge, eu acho. Não sei, calma aí. Deixa eu ver se eu ainda tenho
aqui. Resurrection. Cara, e aí... Eles vão lá e pegam desse Street Fighter Resurrection pra passar. Aí todo mundo topou, legal, propaganda pro jogo, a gente entende e tudo mais. Só que aí quando o negócio vai... Não, filhão, não é dessa. O Street Fighter Resurrection só vai ser pros Estados Unidos e principalmente só vai ser pra quem paga o serviço da Machinima, que era o canal que transmitia o Street Fighter. Então, assim, já foram lá e já cortaram... O primeiro, tiraram o criativo dos caras, não sei até que ponto os caras tiveram.
Só cortar rapidinho, sabe qual é a merda disso? Que eu não sei se você quis dar a entender nisso no início. É, caralho, a série dos caras fizeram sucesso. Vamos pegar nossa série de jogo que tá dando uma merda aqui e vamos sugar tudo que os
não,
caras fizeram.
Não, aí tá, o Street Fighter V não tava dando merda, ele tava pra ser lançado ainda. Apesar dos pesares, o Street Fighter V, apesar de um peso gigante de críticas, ele vende bem. Ele vendeu bem, ele ainda vende bem, ele ainda é muito jogado, mas é aquele negócio, ele não é um jogo 100%. Tipo, ele até há pouco tempo teve uma atualização aí que cagou a porra do jogo. Quem corrigiu o jogo foi um jogador. Ele sentou na frente do computador dele e arrumou a porra do erro que dava quando você jogava entre computador e PlayStation 4, cara. Que dava um problema na conexão. O cara conseguiu resolver esse problema. E, tipo, e quem tinha que resolver essa porra era a porra da empresa. E não resolveu. O cara resolveu. Teve outras várias coisas que Street Fighter V fez que foram cagadas, mas ainda assim, como o fã é muito fã, ele acaba financiando essa merda assim mesmo.
Como tá o fã é muito merda?
A gente não tá vendo nem fã pagando R$400 pra mensagem de 30 segundos. Então, porra, maluco vai financiar essa porra. E aí, o que os caras fizeram? Pegaram a porra da série, aqui não tem nenhuma informação se o roteiro foi dos caras, se alguém empurrou um roteiro pra eles, mas tipo, ah não, vocês vão fazer uma série de 4 episódios pra fazer uma propaganda do Street Fighter V. Tipo, essa série ela acabou não tendo muita ligação, ela não teve ligação, tirando o fato de ter os mesmos atores, ela não tem ligação nenhuma com o Street Fighter V e Assassino, e pelo fato dela ter sido uma exibição fechada, cara, pouca gente viu a série. Tipo, eu mesmo não assisti até hoje, eu não assisti. Hoje em dia, se você for atrás, você acha? Mas, tipo, pouca gente assistiu. Quem assistiu não curtiu tanto. Diz que não é grande coisa. Tipo, ela não tem nada do Punho Assassino. Ela parece ser mais engessada exatamente porque ela tem o objetivo de vender o jogo. Então, tipo, ela parece uma série muito presa. E aí, depois disso, meio que o projeto do Punho Assassino... Foi meio pro caralho. Os caras até vieram público, pediram desculpa em relação ao fato do Resurrection ser uma parada isolada, né? Eles pediram desculpa em relação a isso, falaram que eles não esperavam, eles não estavam sabendo que isso ia ocorrer. Eles pediram desculpa, infelizmente não eram, eles não tinham como fazer nada em relação a isso, porque não era a parada deles, né? Aquilo ali já era a parada, e aí eles até prometeram, mas não, pode aguardar que quando sair lá o Street Fighter, o World Warrior, porra, vai ser liberado pra geral. Só que aquele negócio, o próprio canal do Machinho acabou. Então, tipo, eu não sei como que tá a relação dos caras em questão de vamos continuar ou não. Mas, tipo, você pode ver que, porra, a própria Capcom ajudou a dar uma matada no projeto. Não só a Capcom, como o próprio canal da Machinho, que hoje em dia já nem existe mais, porque foi pro Vinagre também. Mas, tipo, os caras ajudaram a dar uma enforcada no projeto. Era um projeto que, porra, atingiu todo mundo e depois eles limitaram só pra atingir um número X de pessoas que tivessem dispostas a pagar aquilo.
É foda, né, cara? É o que eu falo. É óbvio que é um mercado capitalista, as pessoas querem dinheiro, eu entendo isso, mas os caras, em vez de continuar apostando no que tá dando dinheiro... Eu sempre lembro do Homem-Aranha 3, cara. O filho do produtor devia estar virando emo. Ah, o Peter Parker agora vai ser emo. Vai ter o Venom lá.
Eu acho que isso aí. Eu acho que foi sacanagem do próprio Sanheim, cara, que ele já não tava. É, porque querendo ou não, ele já mesmo falou que aquele filme não foi ele que.
Não, sim, por isso que eu tô falando, que eu também não vejo como tenha sido um produtor que ficou enchendo o saco. O filho devia ser emo. Era zoado no
sim,
colégio.
Não foi o. Pô, não é Amy Pascal, não. Foi o outro cara lá, que eu esqueci agora o nome dele, cara. Ele tem a Amy Pascal, que é a mulher com as ideias mais imbecis dentro da Sony, e tem um outro cara também.
Não, sim.
Que ele até tá acreditado no Spider-Verse, cara, ele encheu... Ele contava, na época, essa história, se gabando do... se gabando, assim, pra mídia, assim. Tipo, ah, eu que fiz o... O Sanheim botar o Venom no filme. Tipo, como se fosse uma parada legal. Não foi, cara. Sim. Não foi.
Mas é o Homem-Aranha, o outro bom
exemplo. É o Averaz, tá aqui. É o Averaz, ele mesmo. Ele contava, não, eu falei pro Sanheim que ele tinha que colocar o Venom, que não tinha escolha, e não sei o quê. E aí ele colocou, aí foi foda. Aí o filme é uma merda.
Sim, os caras, porra, o primeiro filme foi legal, o segundo foi do caralho. Em vez dos caras deixarem o cara tocar o barco do jeito que tá tocando, não tá entrando dinheiro, cara. Caralho, fica feliz, cara. Para de querer dar pitaco numa parada que tu não sabe. Ou até sabe, mas tá falando merda, sabe? Aí os caras falam, vem e me mandam Homem-Aranha 3. Então, tipo, é muito complicado, cara. Eu acho que quando... Não é você também deixar o diretor fazer absurdos até pra gastar o teu dinheiro, né? Mas, porra, pega um cara que quer fazer uma história e chama o cara e deixa ele fazer... Não, calma aí, vamos ver isso aqui. Não, isso aqui é legal, porra, acho que vale a pena, o caramba 4. Não tenta colocar coisa que não existe. No máximo, tenta cortar coisa ruim que o cara dê de ideia. Como sempre, eu tenho que evocar o nome dele aí, né? Um exemplo disso é o próprio Batman. Eu lembro que era o Darren Aronofsky, que eu não sei como é que é o nome do filho da puta, que ele ia botar o Batman, parece que o Alfred seria um mecânico. O Batman ia ter sido molestado quando criança.
É nóis.
Tipo, caralho, pra que isso, cara? Aí vem o Nolan. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer com o personagem. Acabou. Que não é muito, não foge muito do Batman que a gente conhece, sabe? Então, porra, olha aí os filmes também, querendo ou não, não tudo, obviamente, né? Da Marvel. Olha o primeiro Homem de Ferro. Os caras fazem uma adaptação até muito boa. Eles saem da China e do Vietnã. E quando eu digo China, na questão do mandarim ali, né? Porque eles venderam uma ideia dele ser um terrorista árabe, né? E saem do Vietnã porque a primeira aparição do Homem de Ferro é no Vietnã, né? Que ele fica ferido e joga pros árabes também. Então já vi uma boa adaptação por esse ponto. E vão rolando a história. Acabou, cara. É isso. Deixa o cara fazer o dever de casa e fazer a porra do filme. Que é o que o Punho Assassino é. Né? E não tem pra que ficar inventando coisa. Senta e chora, cara. Mas qual é a merda também? É aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. O mercado americano, ele não aceita nada que não seja americano. Então acaba sendo uma porra escrota, né? Porque tem esse problema também com o público americano. A gente...
Não, mas aí que tá, essa série ela fez sucesso nos Estados Unidos. Não tem um porquê ela ter sido modificada. Foi exatamente porque os caras não, a gente quer tirar dinheiro dessa merda.
Mas é um circuito pequeno. Aí tu tem que botar na tua cabeça isso. É um circuito pequeno. Foi pro
sim, cara, mas aí...
e o Caramba 4. Não é
sim, um cara, eu entendo isso. Mas aí que tá, o negócio é expandir. Tanto que foi pro home video. O grande problema não é... Aí você quer expandir esse público. Ah, não, agora eu vou fazer uma série baseada no jogo e agora eu vou isolar ela no streaming qualquer e ainda tem que ser pago. Tipo, então, cara, se o público já era pequeno, aí mesmo que ninguém vai acessar, cara. É um negócio que a galera vê de graça e agora tem que pagar. Tipo, realmente a estratégia foi muito merda. Eu tô vendo aqui, ó, que o Street Fighter, a continuação, né, que seria o The World War, a última notícia em março de 2018 é que tava sendo produzida uma série de TV inspirada no segundo jogo, que teria a galera do Assassin's Creed na produção. Tipo, não tá dizendo que o roteiro é deles, não tá dizendo, não, tá dizendo só que eles estão como produtores, que é o. Deixa eu ver o que se eu acho aqui. Que tem, o chefe do projeto é o Mark Gordon, que está envolvido, que é conhecido por O Resgate do Soldado Ryan, Velocidade Máxima, e lá o filme do Steve Jobs.
Teremos Keanu Reeves no elenco.
E, cara, e tá os caras também aqui, que eu não tô achando o nome deles agora aqui. Mas, tipo, eles também estão dentro do projeto, que acho que é Mike Asheran, deixa eu ver aqui. Blá, 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 blá. Ó, que é o Joey Asson, a Jacqueline Kelly e o Mark Wong, que são os nomes por trás da websérie Live Action. Que eles estão como produtores executivos do negócio. Mas aí tá, se é o produtor executivo, você não sabe até onde esses caras modificam alguma coisa, onde eles estão produzindo mesmo, onde eles só dão pitaco, onde eles só botam um nome, que tem isso também, tem muito produtor executivo que só bota o um nome no projeto, mas não participa, né? Eu
É
acho que um
aquele teu
caso
colega que
desse.
não faz o trabalho com você.
Exato, se eu não me engano, acho que até o Nolan no meu apichão é mais ou menos assim, né? Ele é produtor executivo,
E o roteirista?
né? Ele é roteirista do meu apichão? Nossa!
É, não é à toa que ele não ia matar o Super-Homem. Foi a decisão do Zack Snyder.
Não, ele não ia matar o Zod, né?
É, não ia matar o Zod.
Então, cara, você tem essa. Tipo, realmente, é uma pena você ver com um trabalho bem feito como esse se perde porque, porra, a gente sabe também que tem a questão do dinheiro, de tudo mais, também, pô, pra eles fazerem uma segunda temporada que eles vão ter que viajar pelo mundo e tal, não é um negócio fácil, tem que ter um investimento maior nesse ponto, mas é pra fazer você ver que, porra, já fazem o quê, cara? Eles anunciaram isso em 2015, já estamos em 2020, cara, já se passaram 5 anos e você não. O máximo que você tem que a série começou a produção, né? Que pode ser, sei lá, qualquer merda, né, cara? Que
Sim.
pode ser desde uma troca de e-mail pra. E aí, vamos fazer a série do Street Fighter? Porra, vamos marcar isso aí.
Vamos.
Vamos ver, né? Porra, eu tô com uma ideia, porra, eu também. Isso aí, né? Porra, tu fez o Era uma vez no Hollywood, e põe a série do Street Fighter. É, vamos ver isso aí, né, cara? Tá indo, né? Então, cara, tem esse ponto realmente, né? Com essa cena aí.
É foda, né, cara? Vamos terminar por aqui então,
Sim, é uma
né?
série que a gente falou mais sobre questão de adaptar coisas do que a série em
Sim,
si.
porque eu acho que você tem que ir lá e ver isso, Ken. Não tem muito o que falar. A gente falou, é um treinamento ali dos dois. É questão de a gente também achar que o Sensei é o cara mais preparado, né? Você sabe ali que ele tem o medo, ó. É o tintim por tintim, tem que fazer as coisas devagar e tudo mais.
Sim,
É
é o que
isso.
cara, uma coisa que tem que dizer dessa série, que é bem bacana, é a questão da coreografia dela de luta, cara. Que é como o próprio God salientou lá no começo do podcast, é uma série onde os caras são artistas marciais, né? Eles treinam e tal. Não sei se eles têm parte do caralho que é, mas eles são graduados, cara. Eles desenvolveram. Tem vídeos no YouTube se você procurar aí. Tem um vídeo dos caras treinando o kata que eles desenvolveram lá pro
Que é
Hadouken, né?
bonito,
Tem
hein? É
lá.
bonito, é bonito.
Que eles fazem no final do filme. Então, eu não sei se chega até o passo a passo, mas tem eles demonstrando no vídeo, assim, cada ator demonstrando. Inclusive o japonês lá que faz o mestre cansadaço na demonstração. Mas, tipo, então você vê que, pô, questão de coreografia de luta, cara, é bem feito. O curta-metragem que eles já tinham feito lá, que era a lutinha do Ryu e Ken, que eles fizeram em 2012, já era bem feita. Então. Pô, isso passou pra série, passou de uma maneira muito legal, cara. Até a luta lá do Coroa contra o Akuma é uma luta bacana, cara. Tem lá os efeitos especiais. Alguns efeitos meio mutantes, caminho do coração ali, mas, porra, ainda assim funciona bem. Logicamente, nem tudo na série são flores, né? Como o Bilal falou, às vezes você vai acabar achando arrastado. Porra, tem umas paradas ali também que eu acho meio foda em questão de cabelo, né? Que você consegue notar que os caras estão de peruca. Pô, a própria questão do Akuma, que tipo, porra, tu pega um. O Akuma de primeira, quando ele ainda é o Gouki, ele é um japonês baixinho, tá fortinho, mais baixo. Aí, tipo, o cara vai treinar nas montanhas e volta, ele vira, sei lá, o havaiano de 2 metros, bombadão.
O próprio mestre deles também, o cara era meio americano, depois parece meio oriental.
Sim, ele era mais... Ele tinha uma... Apesar do cara, eu acho, ser descendente de japonês, ele não tinha um rosto de japonês, né? E aí depois ele vira... Virou japonês com peca, né, cara? Tipo, barbão, olho puxado, caralho, a quatro. Né?
Ah, cara, assim, foi o que eu falei. Eu acho que de 0 a 10 eu dou um 7,5. É boa a série, recomendo. Porra, vamos tacar o foda. Se tá no YouTube, vai lá no YouTube e assiste. Sabe, se você tiver oportunidade como eu hoje, de novo, em lojas americanas, encontrar vendendo, e você gosta de comprar DVD, compra. Eu acho que é uma coisa legal de você ter em casa, né? Mas põe aquilo na tua cabeça. Você também não vai ver um puta filme de ação, tá? Você não vai ver um filme de videogame, você vai ver uma adaptação da história do Street Fighter. Né? Não sei se o que eu não concordo com essa minha visão, mas é basicamente isso, pelo menos, que eu vi. E eu gostei, né? Frente ao que a gente tem aí do filme ridículo do Van Damme.
E... Ridículo você gosta!
Ah, acho legal, como galhofa.
Não, não é legal, é horrível.
Não, galhofa, horrível. Galhofa. Não, pensando nesse trash, é legal pra tu rir, ver o quanto que é bizonho o filme, né? Mas... Veja Punho Assassino e tire suas próprias conclusões. Vou fazer de novo a pergunta que eu acabei falando. Quer falar mais alguma coisa, Kenan?
Não, só isso, obrigado.
Então é isso, galera. Esse foi mais um Wikicast, eu e o Kenan aí, dos lutadores de rua que apanham pra caralho. Falando sobre Street Fighter Queen Assassino. Então é isso aí. Um beijo, um abraço e... Como é que falava no final lá? Pela busca do
vamos
mais...
Vamos em busca do mais forte.
Então, vamos em busca do mais forte. Tchau, tchau. Cadê o pato falar tchau, tchau?